Bom dia, meu caro Vitor. Eu tava curtindo aí a música daquelas coisas que a gente não faz mais. Muito bom, muito bom. Mas ó, hoje a gente vai falar de uma coisa legal. Até a gente tava conversando aqui sobre cartas, né? Eu sou de uma época em que a gente escrevia cartas e a gente recebia cartas. E as relações nossas com quem a gente conversava com as cartas é bem diferente do que a gente tem hoje.
Pois é, Gilson, pois é, e essa sociedade mudou. As pessoas nem mandam mais cartas, né? Hoje se resolve tudo pelo WhatsApp, e-mail, Facebook, outros aplicativos. Mas ainda bem que no passado pessoas importantes para a história em todas as vertentes deixaram esses registros. E é sobre isso que a gente fala no Biblioteca CBN deste sábado, sobre o livro Todas as Cartas, da Clarice Lispector. Aliás, é uma reunião de missivas feita pela editora Rocco, publicada recentemente em decorrência dos 100 anos da autora de A Paixão Segundo o GH, 100 anos que vão ser completados no próximo mês, no dia 9. Aliás, 100 anos que seriam completados caso a autora estivesse viva. Mas por meio das cartas a gente vê que as pessoas seguem vivas, né, Gilson?
Com certeza. Inclusive já li muitas obras que são fruto exatamente de cartas que as pessoas mandavam umas para as outras. Eu acho legal porque as cartas são um registro que pode ser reproduzido ao longo do tempo e criar uma coerência. Eu acho que as cartas são mais coerentes que os e-mails, sabia?
Pois é, ainda fica esse registro, e é o convite para o ouvinte da CBN, especificamente para o ouvinte do Biblioteca CBN, é mergulhar nas cartas da Clarice Lispector. O trabalho foi feito por uma equipe da editora, com pessoas como a Teresa Monteiro, que é uma das biógrafas da escritora, pelo Pedro Vasses, que é o editor da autora na Rocco, e pela Larissa Vaz, que fez a pesquisa textual e a transcrição das cartas. Algumas, Gilson e ouvintes, já eram conhecidas, e nessa edição outras se somaram. São cartas só enviadas pela autora, então a gente vê o que ela mandou, e deduz em alguns casos qual foi a resposta que ela teve, ou em outros momentos a Teresa Monteiro explica o que é aquele contexto, quem são as pessoas. A Clarice Lispector nasceu em 1920 na Ucrânia, né? Morreu no Brasil em 1957, e nesse período, principalmente dos anos 40 em diante, ela produziu muitas cartas. O livro abarca as décadas de 40, 50, 60 e 70, e uma das coisas interessantes da gente ver a partir das cartas é o amadurecimento e como a vida muda e pesa nas pessoas, Gilson. Aliás, a relação que ela tinha com as pessoas com quem trocava as cartas também mudava. No início dos anos 40, nos anos 50, quando ainda era uma jovem autora, ela mandava diversas cartas para as irmãs, a Elisa, a Tânia, mandou cartas também para o namorado dela, que depois se tornou o marido, o Mauri, trocou também missivas com escritores que já eram conhecidos naquele momento, quando ela estava chegando no círculo editorial. E lá para o final da vida, nos anos 60 e 70, o volume de cartas diminui. E uma das coisas mais impressionantes, que vale muito destaque para quem já conhece a obra da Clarice e para quem pretende conhecer, e esse livro é uma possibilidade de conversa, é que por meio das cartas a Clarice produz literatura também. A gente separou alguns trechos aqui de cartas que ela mandou, e são frases que dizem muito quem era a pessoa Clarice Lispector, não necessariamente a autora, mas quando ela produz cartas também, portanto textos, ela conseguia também fazer literatura. Ela diz o seguinte, uma carta enviada ao então marido dela, o Mauri Gurgel Valente. Olha que frase, Gilson. É preciso sempre desconfiar quando assumo esse sorridente ar infeliz. Olha o trecho. Sorridente, ar, infeliz. Já uma contradição pelos próprios termos. A Clarice também fala sobre solidão, e é muito contraditório também o que ela escreve, porque ao longo da vida e acessando as cartas a gente vê como que os sentimentos mudam, o próprio discurso muda de uma carta para outra. Nos anos 40 também ela escreve para o marido dela o seguinte, ó: estou bastante acostumada a estar só, mesmo junto dos outros. Digo isso sem grande amargura. Em algum momento também ela diz que queria a presença de outras pessoas, e aí mais à frente ela escreve para a irmã dela que está cansada de pessoas e quando ela está sozinha ela se aborrece. Quer dizer, por meio das cartas, por meio de registros estritamente pessoais, a gente consegue ver quem é a Clarice Lispector. A gente lembra que na semana passada colocamos aqui no Biblioteca CBN uma entrevista com o Pedro Vasques, que é o editor da autora na Rocco, E ele falou que, entre outras informações, ele destacou que um dos objetivos dessa nova edição, ou dessas edições de capa dura da Clarice Lispector, é, quem sabe, atingir um novo público e apresentar essa autora tão importante para a língua portuguesa para os outros, para uma nova geração que às vezes não conhece. Gilson.
Vitor, muito obrigado por essa conversa. A gente se fala na semana que vem.
Obrigado a você, Gilson. Obrigado ao ouvinte da CBN também. Lembrando que o livro que a gente falou aqui se chama Todas as Cartas. É um volume com 864 páginas que vale muito a pena ser lido. A gente conhece bastante sobre a obra da Clarice Lispector e o peso e a importância dela da história da literatura. Calma, 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 não saia da coluna ainda, porque você que ouve pela internet vai ter um pouco mais do Biblioteca CBN. Devido à nossa programação, aperto de horário e espaço, a coluna foi menor neste sábado para quem ouve no dial. Aqui na internet a gente segue falando um pouco mais sobre a obra da Clarice. Na conversa que ocorria entre mim e Gilson Aguiar, a gente falava sobre o texto literário da Clarice, inclusive quando ela enviava as cartas. Há vários trechos que são importantíssimos, que a gente destaca aqui, por exemplo, numa carta que ela manda a Olga Borelli nos anos 70. Ela escreve o seguinte: Olga Borelli foi uma amiga que ela conheceu no final da vida. Ela diz o seguinte: ó, a gente só pode fazer bem as coisas que ama realmente. Os meus livros não se preocupam muito com os fatos em si, porque, para mim, o importante não são os fatos em si, mas as repercussões dos fatos no indivíduo. Isso é que realmente importa. É o que eu faço. E penso que, sob este aspecto, eu também faço livros comprometidos com o homem e a sua realidade, porque a realidade não é um fenômeno puramente externo. Quanto à outra pergunta, como é que você se sente ao escrever seus livros? Respondo com outra pergunta: como é que você se sente quando lê meus livros? Aí você tem a medida de como é que me sinto quando escrevo. Clarice. Esse é um dos trechos mais bonitos que eu acredito em relação a essa carta, porque mostra a forma como a Clarice se comunicava com os interlocutores. Ela não era uma pessoa de respostas muito fáceis, embora haja trechos em cartas que ela explique conceitos, explique ideias, mas essa em específico, com a Olga Borelli perguntando sobre como a Olga se sentia ao ler os livros da Clarice. Poxa, é bonito pra caramba. Outros detalhes que são importantes, e a gente tocou na entrevista com o Pedro Vasques no sábado passado, é o fato da forma como ela se comunicava ou como chamava algumas pessoas. Ela chamava as irmãs, por exemplo, de minhas filhinhas. O Paulo Gurgel, um dos filhos dela, ela se referia como o gafanhoto e usava outras denominações também. É muito interessante ver essa imagem da Clarice fora daquela mulher misteriosa. Ela é amorosa, ela é divertida. Em um determinado momento, em uma carta, ela escreve o seguinte em relação à letra dela: nunca vi uma alma tão feia quanto a minha letra. Quer dizer, é uma pessoa que tem um humor divertidíssimo, sacaneando a si próprio, falando sobre a forma como escreve ou como escrevia com a própria mão, né? Em alguns momentos ela datilografava a carta, em alguns momentos ela pedia para alguém escrever. As correspondências durante muito tempo foram feitas via as malas postais do Itamaraty. Esse trabalho da editora Rocco é belíssimo, apresenta um panorama importantíssimo sobre quem foi Clarice Lispector e mostra como as coisas mudaram ao longo dos tempos. Obviamente que, mesmo aqui na internet, não dá para a gente esgotar o livro, é um volume com mais de 800 páginas, e o que a gente percebe é que, conforme o tempo foi passando, ela foi envelhecendo, tendo frustrações na vida, decepções com críticas, saiu de um casamento, etc., teve dificuldades com dinheiro, tinha que trabalhar um monte, o tamanho das cartas foi diminuindo, a forma como ela se comunicava com as pessoas foi rareando. Mesmo com o filho dela, às vezes ela fazia meia-culpa nos textos enviados, dizendo que pensava nele. O Paulo estava morando nos Estados Unidos no final dos anos 60, mas ela às vezes se esquecia de se comunicar. Aí, para a gente finalizar oficialmente, aí sim, a coluna, a gente termina com uma carta da Clarice enviada a Lígia Fagundes Telles, a escritora Lígia Fagundes Telles. Um documento que não tem data, mas foi feito em novembro de 1977. Lembrando que Clarice morreu no dia 10 de dezembro daquele ano. Aliás, vale o registro, é a última missiva do volume. Ela escreveu o seguinte, ó: Lígia, você é tão doce e escreve tão bem. Fiquei muito contente com o fato de Raquel de Queiroz entrar na Academia Brasileira de Letras. Se eu tivesse poder, daria a segunda vaga a Diná Silveira de Queiroz, que conseguiu para a mulher brasileira um lugar ao sol. Embora eu não deseje a morte para ninguém, sugiro que a terceira vaga seja preenchida por Lígia Fagundes Telles. Estão achando que sugiro mulheres demais? Não, é que a Academia Brasileira de Letras tem uma grande dívida para com as mulheres. E se Nélida Pinhon estivesse na Academia, esta sofreria uma modificação revolucionária, pois Nélida tem coragem para renovar. Aí abaixo, uma nota da Tereza, que organizou as notas, diz que não é uma carta padrão, é uma espécie de bilhete escrito pela Clarice. E aí todas essas mulheres entraram na Academia de Letras. E a Nélida Pinhon, inclusive, assumiu a presidência da instituição. Foi a primeira mulher a assumir este cargo na ABL. E, claro, ela finaliza a carta da seguinte forma. Antes de terminar, quero dizer que, apesar do grande respeito que tenho pela academia, eu jamais aceitaria entrar nela. Clarice sendo Clarice. Muito obrigado pela sua audiência. O Biblioteca CBN segue todos os sábados aqui na CBN Maringá. O e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br. E a gente está no Instagram e no Twitter, no @ovictorcimial. Até mais!